Meu querido companheiro Fernando Haddad, ministro da Educação, meu caro amigo Sebastião Rio do Fernando Diniz, magnífico reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, ele exigiu que eu falasse do Sertão Pernambucano. Senhor Marconi Libório, que está nosso querido prefeito de Salgueiro, vereadora Raimunda Barro Lisboa, presidente da Câmara Municipal de Salgueiro, nosso companheiro Newton da Mota, secretário de Educação do Estado de Pernambuco, nosso querido companheiro Fernando Bezerra Coelho, secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, nossa querida e eterna companheira Cleusa Pereira, assessora especial do governador de Pernambuco, meu querido Amâncio Holanda de Souza, diretor-geral do Campus Salgueiro, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano. Aqui tudo tem que falar do Sertão Pernambucano. Meu querido companheiro Reginaldo Bezerra da Silva, estudante do curso técnico em agropecuária, por meio de quem cumprimento todos os estudantes aqui presentes, companheiros e companheiras, senhores e senhoras, jornalistas aqui presentes, amigos e amigos, eu, sinceramente, eu não vou ler meu discurso, eu pensei que eu ia ouvir orquestra. Quem é que proibiu da gente ver um show da orquestra? Não estava previsto? Ô, nosso magnífico maestro, não estava previsto uma musiquinha para nós? Depois que eu ouvi a música, eu falo umas bobagens aqui. Uma ou duas? Vamos lá. Mais uma, rapaz. Você sabe se eu vou ver vocês tocarem mais alguma esse ano? Vamos lá, mais uma. Depois eu falo menos, aí vou embora rápido. Queridos companheiros da Opus 68, querido Luciano, quem é que poderia, 30 anos atrás, dizer que meninas e meninos tão jovens aqui do sertão estariam tocando a nossa Rebequinha, mais conhecido como violino? A gente só sabia que tinha orquestra de Berlim, que tinha orquestra de Moscou, que tinha orquestra de Varsóvia, mas quem sabia que tinha orquestra de Petrolina? Ou seja, eu acho que essa é a coisa nova, Luciano, que está acontecendo no nosso país. Eu acho que nós um dia acordamos e descobrimos que a construção de um país, ela se dá quando todas as coisas que você faz naquele país têm como princípio fundamental a valorização humana, o homem e a mulher. Até porque são as pessoas que constituem uma nação. Uma nação sem gente não é nação. É um território, é um pedaço de terra, é uma coisa qualquer. Mas o que compõe uma nação de verdade é o seu povo. E quanto mais qualidade, quanto mais formação, quanto mais informação tiver o seu povo, mais essa nação será poderosa. Mas essa nação será importante no nosso planeta. Eu, de vez em quando, discuto com meu companheiro Fernando Haddad. Discuto com ele porque tem coisas que eu compreendo, mas não entendo. E continuo fazendo um esforço muito grande, continuo compreendendo, mas não consigo entender por que que este país, ficou tão atrasado com relação a outros países no investimento da nossa educação, seja do ensino fundamental, seja do ensino médio ou seja do ensino universitário. Por que que cidades como, sabe, no Peru, teve universidade 200 anos antes da nossa? Nós somos praticamente o último país da América Latina a ter uma universidade. Quem queria se formar aqui, que era filho da gente rica, poderia ir para Paris, poderia ir para Lisboa, poderia ir para Inglaterra, mas no Brasil não tinha. Tinha algumas faculdades e não uma universidade. E eu não conseguia entender por que que tanta gente formada, porque esse país já foi governado por advogados, já foi governado por professores, já foi governado por acadêmicos, por empresários, já foi conversado, eu não vou dizer a formação de cada um, então vou dizer que eu estou nominando problemas, mas a verdade é por que que este país demorou tanto tempo para fazer o que qualquer ser humano sabia que tinha que ter feito, investir na educação deste país. O Fernando Haddad se lembra, eu fiz uma pesquisa na nossa Secretaria de Planejamento Estratégico. Qual era a coisa mais desejada pelo povo brasileiro? E a coisa mais desejada pelo povo brasileiro, em todos os segmentos da sociedade que a gente perguntava, era a educação de qualidade. Todo mundo compreendia de que era necessário investir na educação, que era o melhor investimento que um governo poderia fazer. Agora, quando perguntado se era possível fazer isso no Brasil, ninguém acreditava que fosse possível fazer no Brasil. Porque nós tivemos muita gente com doutorado, com mestrado, em Paris, em Londres, em Harvard, não sei mais aonde, que presidiram esse país e que não fizeram uma única universidade. Uma única universidade. Possivelmente porque a turma dele já tinha feito e ele não sabia que a nossa turma precisava fazer. Eles não sabiam que o Brasil não é construído de uma só turma, de que o Brasil tem várias turmas e essas diversas turmas têm que ter a mesma oportunidade. Foi daí que nós assumimos o compromisso de triplicar o dinheiro do Ministério da Educação, como disse o Fernando Haddad. Saiu de 20 bilhões para 60 bilhões de reais o dinheiro do Ministério da Educação. Numa reunião ministerial, eu proibi utilizar a palavra gasto em educação. Quando a gente dizia, vamos fazer uma escola, não podemos gastar. Eu então proibi, toda vez que a gente falar em colocar dinheiro na educação, vocês precisam entender como investimento, porque é o investimento mais rentável possível, é o que dá retorno mais rápido. Em 4 anos ou 5 anos, você forma um ser humano, qualifica ele e ele vai poder produzir sabedoria e inteligência para o seu país.
E aí a gente deixa de ser exportador de minério de ferro, de suco de laranja, ou de soja, ou de qualquer outra coisa, e a gente passa, junto com isso, a exportar sabedoria, conhecimento, inteligência, e aí a gente se transforma numa nação rica e poderosa. Pois bem, mas nós entendíamos que era preciso mudar as coisas. Como disse o companheiro Fernando Haddad, em 1998, um cidadão que tinha sido reitor da Unicamp em São Paulo, reitor, não era pouca coisa não, um cidadão que tinha sido reitor com o título de magnífico reitor da Unicamp, fez uma lei proibindo o governo federal assumir responsabilidade por ensino técnico. Passou a ser uma coisa da sociedade. Quem queria, queria, quem queria, fazia, como se a sociedade pudesse fazer. O Fernando Haddad se lembra de sindicato que nos procurou para devolver, porque tinham dado para ele a responsabilidade de fazer escola técnica, mas ele não tinha nem conhecimento e nem dinheiro, e nós federalizamos a escola técnica para nós fazer. Então nós tivemos que mudar a lei. Tivemos que mudar a lei. Então quando vocês veem na televisão alguém falando com ódio, quando você vê na televisão alguém falando bravo, alguém xingando a gente, é porque essa gente que a vida inteira governa esse país, desde que Cabral pôs os pés aqui, de 1909 a 2003, eles fizeram apenas 140 escolas. E nós, em 8 anos, vamos fazer 214 escolas técnicas profissionais. Então, essa gente está com medo, porque eu posso provar uma coisa, eu posso provar que inteligência não tem nada a ver com a quantidade de anos de escolaridade. A escola te dá conhecimento, te aperfeiçoa, te especializa, mas inteligência é uma coisa que muita gente tem sem nunca ter ido a uma escola. É uma coisa que é um dom de Deus. E a escola, ele pode aperfeiçoar a sua inteligência. Pois bem, nós estamos aqui inaugurando mais um pedacinho do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano. Ou seja, o que é importante, companheiros e companheiras, é que falta 4 meses para deixar o governo. Mas o que está criado no Brasil é um paradigma. Ou seja, antes entrava um, não fazia nada, entrava outro, não fazia nada, entrava outro, porque não tinha paradigma. Você não tinha um referencial. Agora todos vão ter um referencial. Todos vão dizer: por que que desde Dom Pedro, em 1847, ele era imperador todo-poderoso, ele não conseguiu fazer o canal de São Francisco e um torneiro mecânico pernambucano conseguiu fazer? Eles haverão de perguntar por que que foi exatamente essa mesma pessoa que está fazendo a Transnordestina, que é uma obra divina para o Nordeste brasileiro. Eles vão perguntar por que que é essa pessoa que está fazendo a refinaria Abreu e Lima, o polo petroquímico, o estaleiro. Por que que o Nordeste está se desenvolvendo? É porque era preciso. Presta atenção numa coisa. A nossa cabeça, ela pensa de acordo com o chão que os nossos pés estão pisando. Se você vai morar num lugar pobre, a tendência é, com o tempo, você começar a falar a mesma linguagem e ter os mesmos hábitos. Se você vai morar num lugar rico, com pessoa rica, a tendência é você também ir ficando refinado com o tempo. Eu aprendi uma coisa sagrada: não esquecer o que eu fui e não esquecer o que eu sou, para não esquecer para onde eu vou voltar quando eu não for mais presidente. Então muita gente quando conta a miséria para mim, nem conta, porque eu já passei por isso. Nem conta. Contou miséria para mim é pouco. Quando eu vou num lugar, o cara fala: ah, porque a minha casa encheu d'água. Eu cansei de acordar meia-noite com 1 metro de água dentro de casa. Cansei. Cansei de tirar minha mãe no colo 1 hora da manhã. Cansei de andar em boia d'água, salvando gente, procurando velho, procurando criança, tá vendo cocô passar na minha cara, rato, barata. Cansei. Nego fala de fome, não falo, porque eu cansei de ver a lombriga maior com a minha menor, roncando dentro da minha barriga. Sabe? Nego, sabe? Fui catador de tanajura para comer. Não comprava aqueles pacotinhos fritos, não. Ia catar a bichinha para comer. Fritar e comer. Nem todo mundo teria coragem de comer tanajura. Sabe? Mas eu sou de um tempo em que a gente matava até bizunga para comer. Eu falei bizunga porque o pessoal mais novo não sabe o que é bizunga. Só os mais velhos. Até me ejaculou. Sabe? Porque não tinha o que comer, você fazia. Só saía de manhã com uma peteca para caçar. Sabe? Até borboleta você comia, se fosse o caso. O que é que não faz a fome? Pois bem, foi exatamente por essa minha formação que eu nunca me conformei do Nordeste ser tratado com o desrespeito que foi tratado durante muitas décadas nesse país. Muitas décadas. Todo mundo sabe que eu sou nordestino, amo meu Nordeste, devo tudo que eu sou a São Paulo, sou agradecido a São Paulo, acho maravilhoso tudo que tem por lá. Agora, acho que o Brasil tem que ser governado por gente que se preocupe em cuidar desse país. A palavra correta é cuidar. É tratar de cada um dos 190 milhões de brasileiros, sabe, com carinho, com amor, dando oportunidade. É por isso que esse moço criou o ProUni. Fernando Bezerra, esses dias nós fomos numa festa onde se formaram os primeiros 414 jovens da periferia em medicina pelo ProUni. Pobre virando médico nesse país. Agora nós vimos a turma formada em engenheiro ferroviário. Daqui a pouco eu vou ver os engenheiros de Tucuruí formados agora, Fernando. E a gente vai assim preparando o povo brasileiro. Preparando. O sertanejo vai tendo benefício. A água vai chegando, o trem vai chegando, os benefícios vão chegando. Ou seja, para que a gente pare de ter uma banda rica e uma banda pobre. Antigamente, todo o dinheiro da cultura do Brasil ia para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Quando a gente resolveu socializar, não, vá para o Rio, vá para São Paulo, mas vá um pouco para o Amazonas, um pouco para o Acre, um pouco para Pernambuco, um pouco para Paraíba, um pouco para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Ou seja, vamos levar um pouquinho de dinheiro para todo mundo. Por que que só o artista de um lado é que recebe os benefícios e os artistas do outro não recebem nenhum benefício? Bem, então, eu acho que daqui a pouco a gente vai estar vendo as coisas melhor. Não sei se vocês sabem que quando nós entramos no governo, apenas 1,3% dos doutores formados no Brasil eram do Nordeste. Apenas 1,3% dos doutores formados eram do Nordeste. Agora já são 9,5% dos doutores do Nordeste. A coisa mais importante é que este ano a maioria de pessoas formadas em doutores foram mulheres, 51% contra 49% dos homens. Então isso demonstra que começa a haver uma mudança no Brasil. E eu acho que vocês vão colher isso. Leva pelo menos mais uns 10 anos para a gente mudar radicalmente, quem sabe até um pouco mais. O dado concreto é que nós começamos e não tem retorno. E eu queria falar para a juventude, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, meninos e meninas desse sertão nordestino, vocês têm que transformar quase que em profissão de fé a vontade de estudar de vocês. Vocês têm. Sobretudo, e eu falo em todo lugar, sobretudo a mulher. A mulher, mais do que qualquer outro ser humano, precisa estudar. E estudar muito, porque tem muito preconceito contra a mulher. A mulher sempre foi tratada como se fosse de segunda categoria. Então a mulher precisa estudar. Estudar. Não é correto uma mulher viver com um homem porque ele lhe dá um prato de comida. Não é correto. Não é correto. A mulher tem que trabalhar e ganhar o seu salário para ela ser independente. Ela vai viver com o que ela quiser, porque ela gosta de viver, mas não porque depende de um prato de comida ou de um pedaço de pão. E aí precisa realmente estudar. Realmente estudar. Uma das coisas que eu admiro a minha mãe é que a minha mãe era analfabeta, mas ela teve a coragem de largar do meu pai com 8 filhos e ir morar sozinha. Não é todas as mulheres que têm. Algumas sofrem humilhações por causa da casinha para morar, por causa do pão de cada dia, o que não é justo. E um homem também tem que se formar. Um homem sem profissão, a gente não vale nada. A gente não vale nada. A gente sai para procurar emprego sem profissão, ninguém dá importância para a gente. Ninguém. Ah, o que você sabe fazer? Nada. Não sabe fazer nada, então não tem vaga. Você tem que ter uma profissão. E a idade de estudar é essa. Não há nenhuma razão para um jovem ter preguiça. Não há nenhuma razão para um jovem desanimar. Quando a gente está velho, a gente pode até desanimar, porque já está no fim da vida. Mas vocês estão no começo da vida. Vocês são uma flor desabrochando. Vocês não sabem ainda, sabe, o que é que vocês podem significar. É por isso que não depende apenas do governo fazer escola. Depende da gente criar consciência de que essa idade é a idade de vocês formarem, sabe, o caráter de vocês, vocês se formarem profissionalmente. E vocês estão percebendo a quantidade de emprego que está surgindo aqui no sertão. Eu peço a Deus que agora, quando vocês quiserem ir para São Paulo, ninguém vai mais falar para trabalhar de pedreiro. Saia daqui para ir ser engenheiro em São Paulo, no Rio de Janeiro, aonde for necessário. Da mesma forma que vem de lá para cá, vai daqui para lá, mais graduado. Então eu queria, meu querido reitor, lhe cumprimentar, cumprimentar o prefeito de Salgueiro e cumprimentar esse moço aqui, porque esse moço aqui, o Fernando Haddad, a história vai marcar os ministros da educação nesse país. E ninguém cuidou mais da educação. Ninguém foi mais genial para criar um ProUni. Um ProUni hoje tem 704 mil alunos da periferia desse país, todos estudantes de escola pública fazendo curso superior. Já são 118 mil jovens formados neste país pelo ProUni. O ReUni, nós conseguimos dobrar em um ano o número de matrículas nas universidades federais, que historicamente renovava 113 mil jovens por ano. O ano passado foi 227 mil jovens que entraram nas universidades particulares. Mas as novas e os campos que estamos fazendo, ou seja, eu acho que nós começamos e devemos a esse moço. Devemos a esse moço o trabalho, sabe, que nós achamos que não fizemos tudo, não. Está só começando. Está só começando, tem coisa para fazer. O que é que eu quero? O que eu quero é que os filhos dos pobres deste país tenham no século XXI a chance que eu não tive no século XX.
O que eu quero é que este país seja um país onde ninguém deixe de estudar porque não tem dinheiro. Onde ninguém deixe de estudar porque é pobre. Onde ninguém deixe de estudar porque é negro. Onde ninguém deixe de estudar porque está desempregado. Obrigação do Estado brasileiro garantir a todos os seus jovens o direito de estudar, de se formar, para poder viver e construir uma vida tranquila. Por isso, meus queridos e queridas companheiros salgueiros, o sol está baixando, o aeroporto não tem luz, o avião tem que sair com a luz do dia, e eu tenho que me despedir de vocês e me retirando. Um grande abraço, que Deus abençoe todos vocês. Um abraço.